Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Olá, companheiros internautas que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente. Nós estamos ainda sobre a nossa rádio virtual, né? Infelizmente, ainda não estamos podendo usar o nosso estúdio da Avenida Presidente Vargas, 502, Sétimo Andar, em função desse isolamento social que já está indo caminhando para mais de 6 meses. De qualquer maneira, a Secretaria dos Aposentados mantém seu compromisso de toda terça-feira estar dando algum do que vem acontecendo no nosso movimento sindical. E nós ainda estamos na nossa data base, ainda estamos negociando, entre aspas, que não houve até agora nenhuma negociação por parte da empresa com os seus 5 sindicatos da FNP. Dizem eles que eles negociaram com a FUP, talvez tenha até sido, mas a FNP, nós já contamos aqui a história, como se deu essa negociação, entre aspas. E que, infelizmente, até no mês passado, nós, da FNP, seus 5 sindicatos, fizemos várias assembleias, a maioria por videoconferência, né? E solicitamos a rejeição daquela atual proposta, que hoje terminou a nossa assembleia com a mesma proposta, né? O que nós pedimos rejeição e que foi rejeitada essa proposta em todos os 5 sindicatos da FNP, lamentavelmente. Dizem eles que, em função de que o TST, e é uma verdade, o TST convocou a Petrobras para mediar esse acordo coletivo e a Petrobras não aceitou. Aí, então, a maioria dos companheiros da Ativa, né, com medo até de ficar sem acordo coletivo, na discussão entre na direção colegiada da FNP e nos seus sindicatos, assim foi aqui no Sindipetro RJ, também uma parte que estavam presentes nessa discussão, a maioria, votou pelo indicativo de assinar esse acordo coletivo. Um acordo coletivo em que todos dizem que é um acordo assino, criminoso, discriminatório para os ativos aposentados. Aí eu já começo, então, a dizer por que indicar um acordo deles era ruim, que inclusive continua ruim. Como é que nós vamos dar um indicativo de aceitação? Aí os companheiros da Ativa alegam que não poderiam ficar sem acordo coletivo. Ah, tá, não poderiam ficar sem acordo coletivo. Porém, a proposta não mudou em nada. Então, ela continua ruim, privatizando a nossa AMS, privatizando a nossa AMS a partir de janeiro, com uma empresa civil pública, onde a maioria da sua direção estão sendo contratadas pelo mercado financeiro e vão assumir o custeio da nossa AMS. Olha, companheiro, vou repetir aqui. Se já está ruim, a gente vive reclamando da nossa AMS, reclama administrativamente, reclama do nosso benefício farmácia, o que vocês acham na mão de pessoas que não são petroleiros, que vêm do comércio e que querem o quê? Querem lucro, gente. Quem vai botar lá administrar para quase 300 mil pessoas, 300 mil pessoas de graça, ou só com salário? Salário pode ser até 30 mil, 50 mil, 100 mil, porque eles não vão fazer por menos. Eu, companheiro Furtado, estaremos comentando mais profundamente sobre essas assembleias. Porém, eu queria comunicar satisfação ao da doutora Lília Vieira, que vinha participando conosco, dando um informe sobre o Covid-19, essa praga do que matou muita gente, não só no Brasil, e que, infelizmente, em função disso, nós estamos fazendo as nossas reuniões, as nossas assembleias por videoconferência. Então, a doutora Lília, como ela já falou, ela vai ter um tempo pequeno, mas é uma satisfação em tê-la aqui conosco, para que ela possa estar passando para a gente aí no universo e principalmente no Brasil e o Rio de Janeiro, como andam o problema da Covid-19. Doutora Lília, mais uma vez, obrigado pela sua participação. É com a senhora, por favor, doutora Lília.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, seu Furtado, seu Roberto Ribeiro, Rosa e a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui junto com vocês. Infelizmente, falando, né, continuamos falando sobre esse assunto que muito tem nos angustiado, né? E eu lamento, mais uma vez, eu lamento que nós estejamos acomodados com essa situação. Nós já temos quase 151 mil mortes no nosso país, no Brasil, que é um país continental, e estamos entre os países do mundo na sexta colocação. Então, nós estamos em sexto lugar. Isso não é uma alegria para nós, não é um recorde favorável de forma alguma, muito pelo contrário. Eu acho que o que eu tenho visto é que muitos de nós brasileiros estamos abusando, a gente está negligenciando nos cuidados, a doença ainda existe, a pandemia ainda existe, está havendo um retorno a uma normalidade fictícia, porque, na verdade, isso não era para estar dessa maneira. Tinha que haver muito mais respeito, muito mais atenção, muito mais cuidado em relação a essa pandemia. Porque, como nós falamos já desde o início, 81% das pessoas terão a forma leve, mas 19% não terão. Poderão necessitar de hospitalização e várias pessoas, em torno de 0,1% a 1% das pessoas que adoecerem poderão vir a falecer. Isso é um número muito elevado. A nossa taxa de letalidade na nossa cidade continua em 10%. Nós estamos equilibrados e com uma tendência à queda no Brasil todo, mas é algo que nós estamos num patamar muito alto. Então, a nossa queda é uma queda muito discreta de algo que está lá em cima, né? E as pessoas estão agindo como se nada tivesse acontecendo. A situação está cada vez mais interiorizando, mas ela se mantém presente na nossa cidade. Hoje nós temos 75% dos leitos de UTI dentro do nosso município ocupados. O Rio de Janeiro, ele está com praticamente 50%, ele responde por 50% dos óbitos do nosso estado. E não dá realmente para a gente conseguir entender e administrar isso na nossa cabeça, porque a gente está se conformando com uma situação que é totalmente atípica. Bom, então, nós não podemos negligenciar nos nossos cuidados. Nós ainda não temos a vacina. Continuamos ainda com as empresas que fazem pesquisa em relação à vacina, fazendo os testes na sua etapa final, mas nada está definido. A gente ouve falar que no mundo inteiro a respeito dessa corrida para pesquisa e dizem que até o final do ano nós teremos boas notícias, mas nada disso ainda está comprovado, ainda não tem nenhuma liberação a nível de mundo e também não temos a nível da Anvisa, que após essa liberação pela OMS, a gente vai ter também a liberação pela Anvisa. O que nós ouvimos falar na semana passada e me deixou bastante preocupada é que tem muita gente caindo em conversas, em situações que a gente não consegue entender por que as pessoas ainda continuam sendo vítimas de golpes. Parece que no município de Niterói tinha uma empresa que estava vendendo algum produto como se fosse vacina da Covid. Gente, tomem muito cuidado com as ofertas milagrosas ou que vão produzir algum resultado que seja totalmente fora do que vem sendo a nível governamental, do que vem sendo colocado pelo governo. Isso é um problema, a Covid é um problema mundial, é um problema nacional, é um problema estadual, é um problema municipal. Então, quando a vacina chegar, todos terão ciência de que ela chegou. Não vai ser um laboratório, uma empresa de fundo de quintal que vai apresentar uma vacina. Olha, tem uma vacina aqui que vai resolver o problema. Não caiam nisso. Tomem muito cuidado com esse tipo de informação, porque vocês vão acabar injetando produtos no corpo de vocês que pode fazer muito mal ou que pode até levar vocês à morte. Então, tomem cuidado com soluções milagrosas, porque essas não existem. Quando a vacina chegar, todos terão ciência, isso será comunicado para todo mundo. Então, vamos continuar com os nossos cuidados, vamos usar as máscaras, vamos retirar as máscaras, mantendo a nossa higiene, lavando as mãos, usando o álcool gel e respeitando principalmente o distanciamento social. O isolamento, a gente está vendo, nós vimos lá no início que ele funcionou bastante, nós não temos mais esse isolamento, não está mais acontecendo, muito pelo contrário, a gente tem visto muitas aglomerações, mas o distanciamento, ele é necessário, pelo menos 1,5 metros de distância para conversar com uma pessoa na rua ou em qualquer lugar, manter pelo menos 1,5 metros de distância, que seria mais ou menos o quê? O seu braço aberto e o braço da outra pessoa aberta também. Então, essa distância é uma distância que você consegue ouvir a outra pessoa, consegue se comunicar bem e se proteger e proteger o outro. Porque a utilização da máscara, além de te proteger, protege muito o outro. Então, a gente tem que ter consciência de que a pandemia existe e que ela está aí e que a gente tem que lutar contra ela. Um grande abraço a todos. Seu Roberto, obrigada pelo convite e desculpe as interrupções.
Ok, doutora, nós que agradecemos, mas como a senhora sabe, o nosso tempo é corrido, são 30 minutos, e nós estamos aí em nosso acordo coletivo, uma correria tremenda, e nós tivemos a última assembleia dos aposentados pensionistas, que acabou ainda há pouco, e agora nós vamos procurar, então está transmitido o que aconteceu durante essa semana com relação ao nosso acordo coletivo de trabalho, 2020-2022. Então, muito obrigado pela sua participação, doutora Lília. Eu vou chamar o companheiro Furtado para que ele faça suas considerações iniciais, para que a gente possa então estar falando sobre as assembleias, sobre a votação desse acordo coletivo. Lembrando ainda que hoje é dia 13 de outubro de 2020, e que esse programa é de número 521. Companheiro Furtado, boa noite. Suas considerações iniciais, por favor.
É isso aí, companheiro Roberto. Boa tarde, boa noite, companheiro Roberto. Boa noite, companheira Roda. Boa noite, doutora Lília. Queria fazer um pequeno comentário aqui, no que diz respeito ao que a doutora Lília acabou de falar. Às vezes, doutora Lília, a gente toma determinadas posições em função da necessidade do medo também. Né? Esse negócio que acontece lá em Niterói, é uma empresa lá, eu acho que é de fundo de quintal, não tenho bem certeza, que está lá em Caraí vendendo aí, sabe que tudo é conversa fiada. Inclusive, hoje saiu no jornal, no rádio, inclusive, que uma vacina que estava sendo testada está começando a dar problema às pessoas. Né? E também uma outra coisa que chamou bastante atenção, até as pessoas que lidam com isso, prestar muito cuidado, que parece que o vírus fica durante 28 dias nos aparelhos, principalmente nos celulares. É necessário isso aí. E aí, companheiro Roberto, a gente vê a situação que realmente aquela situação que você está comentando hoje, agora, que você vai destrinchar isso com mais detalhes, é no que diz respeito à proposta que foi apresentada, que na realidade não foi proposta, foi repetido, segundo você está falando, foi repetido aquilo que já tinha sido votado. Né? E é lamentável, né, companheiro? Porque se dizer que fica-se com medo que não vai haver acordo coletivo, e se, em função disso, perde direitos históricos, é complicado, companheiro.
Pois é, Furtado. E nós estamos perdendo várias cláusulas nesse acordo coletivo. Tá? Foi bom você tocar nisso, que, se eu não me engano, é coisa de mais de 80 cláusulas no nosso acordo coletivo. Não só a atual proposta, que, como foi falado por todos até 2 semanas atrás, é um acordo que não serve para ninguém, seja ele ativo, aposentado ou pensionista, tem uma perda grande e os ativos também vão perder. Não são só os aposentados e pensionistas. Nós vamos sofrer, sim, um problema na nossa MS que é sério e que isso também vai ser extensivo a todos os nossos dependentes. Sejam eles dependentes dos ativos, dos aposentados. e de pensionista. Então, isso é em torno de 300 mil pessoas, como eu falei no início. Eu quero lembrar ainda os aposentados e pensionistas que, quando havia interesse por parte da FNP, da sua direção, do Sindipetrj, principalmente aqui da direção colegiada do Sindipetrj, nós fizemos aí uma campanha ligando para os aposentados, mandando e-mail, SMS, Facebook, para vir votar contra a tua proposta. E duas semanas depois, né, como eu falei, que encerrou hoje, para aprovar essa mesma proposta. Aí nós tivemos no dia 14 de setembro, que foi a última sessão de Assembleia dos Aposentados, que também foi por videoconferência. Então, no somatório, nós tivemos 1.105 pessoas, através de telefone e através da videoconferência, que participaram dessa votação. Sendo que 1.083 votaram contra essa mesma proposta. Aprovaram 20 pessoas e duas se absteram de votar. Hoje, nós tivemos uma participação medíocre. Tinham 49 pessoas na sala de videoconferência, mas só conseguiram votar, aqueles que tinham para votar, 28 pessoas. Sim, que tinham diretores ali da ativa que não iam votar, mas nós tínhamos 40 e poucas pessoas, então tivemos ainda 9 votando a favor dessa proposta, aposentado e pensionista. Não dá para entender o que essas pessoas entendem sobre essa proposta, apesar que ela foi induzida tanto pela chamada por videoconferência. Isso é ruim, muito ruim. Então foram induzidos a votar pelo sim. E não é só o Roberto que está falando, não. O companheiro da ativa também estão falando aí. E vários companheiros da ativa também votaram pelo não. Então, vamos deixar bem claro isso aí. E 18 votaram contra a assinatura desse acordo. Ainda tivemos uma abstenção. Então, 9 a favor da assinatura do acordo, 18 contra e uma abstenção. 28 pessoas. Alguns não conseguiram acessar o link, me ligaram, por mais que a gente tivesse paciência esperando ali, uns não conseguiram, outros em funções de cadastro, também um monte de problemas essa questão do cadastro, outros por falta de habilidade com a internet, ou por falta de atualizar seus dados cadastrais, enfim, eu sei que não são só os aposentados e pensionistas que estão perdendo pela aprovação desse acordo que nós falamos, né, que ele é ruim e é um acordo assassino mesmo. Se prepare que a partir de março que vai entrar um outro reajuste pela variação médica em cima da nossa MS, em cima do nosso grande risco, que está variando de 206% a 1.094%. Tá? Então, como é que vai ser isso? Porque, então, eu fico preocupado. Como eu falei hoje na Assembleia, daqui a pouco nós, aposentados e pensionistas, vamos ter que bater na porta do sindicato, pedir uma ajuda financeira de dinheiro para complementar nosso benefício. Porque o que a Petro está levando nosso, também em função de roubo, de mau investimento, de transações, de tudo que é jeito, né? Nós estamos pagando lá uma conta enorme de 30 e poucos bilhões, também estamos pagando uma conta de alguns milhões na MS, imagina quando tiver sendo administrado seu custeio, seu dinheiro, seu money na mão de pessoas do mercado. Então, lamentável, 2021 vai ser um ano muito ruim para todos, e muito mais para os aposentados e pensionistas. Que esse é esse acordo coletivo de trabalho, 2020-2022. Porque 2022 é eleições, companheiro. Uma eleição que está lá, a luta política partidária dentro do movimento sindical, voltar algumas pessoas, que eu não vou ficar aqui falando o nome, e achando que vai resolver a situação no Brasil. Não vai. E a outra balela é dizer que os ativos não poderiam ficar sem acordo coletivo. Que nós também, aposentados, ficaríamos sem a AMS. Foi falado que isso é mentira. Existe uma norma. É claro que nós também não podemos afirmar que tudo a justiça está do nosso lado. Também não existe. Então, se nós não podemos confiar na justiça, não podemos confiar nas negociações dos acordos coletivos, que de fato não houve. E se não houve disposição dos companheiros da ativa, que produzem, fazem jus, não estavam com disposição para enfrentar uma greve. O que cabe aos aposentados pensionistas? Cruzar o braço, não fazer nada e ficar aqui como eu, reclamando há 18 anos, dentro da direção do Sindipetrj, há 23 como aposentado. Então, o que nós temos feito é reclamar que esse vai ser o 24º acordo coletivo que nós temos prejuízo. Então, cuidado com a nossa MS, cuidado com a balela de que tinha que assinar para garantir um emprego por 2 anos, que isso também não existe. Se não existe por um lado da MS, também não existe por outro lado de permanência no emprego, garantia de emprego 2 anos. Não tem, a Petrobras está demitindo. A Petrobras, através de PIDV ou não, e ela está transferindo, e que se dane a família da pessoa. E ela transfere para uma unidade que sabe daqui a ser vendida ou entregue ao mercado, vai ser privatizada. É isso que está acontecendo na prática. Isso vem acontecendo há anos. E essa cláusula de garantia de emprego já existe, não mudou nada, não mudou nada. E não está tendo essa garantia de emprego para os companheiros da ativa. Faltou, sim, disposição de lutar pelos seus direitos. E aí está prejudicando os ativos e os aposentados e pensionistas. Eu passo para você, companheiro Furtado, que o nosso tempo já está correndo, estourando. Por favor, Furtado.
Olha só, companheiro Roberto, você, numa das suas falações aí agora, você falou o seguinte, que daqui não vai demorar muito tempo, o aposentado vai bater nas portas do sindicato para pedir uma ajuda financeira. E eu fiquei pensando aqui, não sei se ainda tem condição de pensar, na situação do aposentado da refinaria de petróleo de Manguinhos, que é uma referência entre entre o aposentado da refinaria de petróleo de Manguinhos, que nós nunca tivemos nada, só tivemos, e é um exemplo que a gente sempre fala, né? Às vezes as pessoas podem dizer, mas o cara só fala de Manguinhos. Porra, claro que eu tenho que falar de Manguinhos. É a minha vida, certeza, ali. Então tem que falar deles, porque eu sofro as consequências também. Então nós nunca tivemos nada a não ser o INSS. Vocês estão diferentes, companheiro. A mensagem que a gente quer levar a vocês dessa situação é a diferença entre um aposentado da Petrobras, do sistema Petrobras, e um aposentado de uma refinaria de petróleo de Manguinhos. Onde vocês tinham ali, e nós temos aqui, eu sempre falo isso para vocês, eu não estou autorizado a falar isso, porque não me autorizou, mas existe na família da minha esposa uma pessoa que depende da MS totalmente, companheiro. Então, tudo isso vai ser perdido. E não tem esse papo aí de pobre coitado, não é. O mercado é voraz, o mercado é capital, é dinheiro. Ele não se interessa que você está morrendo amigo, de nada, não quer saber de nada, ele quer saber de lucro. Então é lamentável que, de uma certa forma, não só fazer crítica ao pessoal da ativa, mas também fazer uma reflexão no que diz respeito ao pessoal aposentado do sistema Petrobras. Nós não podemos, em momento algum, compactuar. Se perdermos, vamos perder na luta, companheiro. Agora, não vamos perder, nos humilhando, de uma certa forma. E foi o que realmente aconteceu. Você vê, na Assembleia passada, nós tivemos mais de 1.000 pessoas, agora 49. Desculpas, companheiro, pode haver os montões. Agora, desculpa para perder uma conquista, não pode haver, companheiro. E nós, aposentados, não podemos participar disso aí. E é lamentável que isso aí vai servir de parâmetro para todas as empresas que nós temos de acordo coletivo. E nós, inclusive, das empresas privadas, nós falamos, olha, a Petrobras não serve mais de referência para se discutir acordo coletivo das empresas. E aí, companheiro, é essa situação que hoje nós estamos atravessando. Vocês estão perdendo direitos que foram conquistados. Porque, às vezes, o que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas nem valorizam aquela conquista porque não participou de nada, né? Só teve ali gozando daquilo. Então, nunca participou dessa luta, dessa participação, dessa conquista. Então, quando se perde, e com esse papo de dizer, que vai melhorar a MS sendo privatizada, que vai ser administrada pela uma empresa, que não vai ter lucros financeiros, que não vai ter a visão financeira, ora, acho que nem Papai Noel acredita nessa balela, né? E hoje, nós vivemos esse mercado voraz aí. É lamentável que nós só possamos aqui se lamentar de uma situação de perdas históricas, companheiro. E aí, companheiro, como disse o grande poeta Celso Cafu, o que é que nós vamos fazer? Olhar para o teto, olhar para a rua e se lamentar mais tarde? Agora não adianta, não tem papo de se lamentar. Perdas históricas. E aí, quem vai nos socorrer? Com certeza. E vai ser lembrado aquilo que você falou. Mais tarde, vocês estão batendo a porta do sindicato. E o que é que o sindicato vai fazer por vocês? Praticamente nada, companheiro.
Então, companheiro, eu vou comentar aqui alguns itens que nós poderemos perder a nossa remessa. Vamos lá. Vários itens no parágrafo 9 aí da proposta da empresa. Nos casos específicos de cobrança das despesas de AMS via boleto, eu quero chamar muita atenção dos aposentados e pensionistas, cobrança através de boleto bancário. Isso é importantíssimo. Ocorrer inadimplência por 60 dias em um período de um ano, ou não. Já falamos isso, estou repetindo, hein? Uma vez suspenso, nenhuma cobertura será disponibilizada, mesmo para os procedimentos de urgência e emergência. Então, se ligam. Não pagou prestações durante o ano, 12 consecutivos ou não, eles vão suspender. Quando você deixar de pagar os 60 dias, vão te dar 90 dias para você pagar o que você está devendo à AMS. Nesse período de 90 dias que você está suspenso, você, sua dependente em geral, seja o titular ou dependente, entendido? Passaram seus 90 dias. Se você não pagou esse boleto nesse período de 90 dias que você estava suspenso, bal, você titular da ativa ou aposentado de seus dependentes, perderão de vez a assistência médica. Fui bem claro, escrito aqui na proposta. Então, não vou repetir mais, porque eu já falei isso aí em várias assembleias e vários programas, ok? Vamos lá. Eu vou ler outro ainda aqui. Deixarem de concluir nos prazos definidos e amplamente divulgados, isso é que a empresa diz, tá? Pela Petrobras, os processos de recadastramento. Imagina que celular não acompanha as assembleias, não acompanha reuniões, não recebe o boletim dos aposentados, no caso aqui no nosso Rio de Janeiro, está totalmente alheio e só recebe o contra-cheque da Petros. Aliás, nem o contra-cheque recebe mais. Ele entra lá no site da Petros e vê quanto foi depositado e tudo bem. É, pagou para isso, para esse momento. Só que não é bem assim mais. Abre o olho com relação à AMS. Porque eu vou até voltar aqui a página para ler o que está escrito aqui. Então, vamos lá. Então, deixarem de concluir nos prazos definidos e amplamente divulgados pela Petrobras os processos de recadastramento obrigatório da AMS a forem convocados a participar, ok? A Petrobras, ó, gente, sei lá, de quanto vamos renovar, vamos fazer o cadastro, vamos atualizar e você deixa de participar. Seus prazos e orientações específicas relacionadas serão devidamente comunicadas pela Petrobras aos públicos de interesse e terão sua divulgação realizada pelo portal AMS. Então, companheiro, se você manda entrar no portal da AMS, nem no portal da Petro, nem no portal do seu sindicato, se eu não tenho comunicação nenhuma pela internet, deixar de recadastrar isso aqui no portal da AMS, você pode perder sua AMS, cara. Se isso vai continuar ou não, não sabemos. Então, é mais um detalhe. Existem outros meios que você pode perder a AMS. Mas eu quis principalmente falar desse cadastro, que é um absurdo, e do boleto, que é outro. Tá? Então, você, como que você recebe o boleto? Lá na sua benefício farmácia, e aí desconto grande risco, aí tem desconto da Petro, a sua margem consignável de ligações de pessoas devendo 1.000 e pouco, 3.000 e pouco, 5.000 e pouco, 20.000 e pouco, 30.000 e pouco. Então você está lá na sua margem estável, fazendo cirurgia, operações, você era dependente, estourou sua margem consignada, antes iam acumulando, é isso, está acumulando. E a Petro descontava da gente, proporcional até 30%, né, que nós tínhamos ali para ser descontado nosso salário. É a chamada margem consignada. Estourou sua margem consignada, entrega num banco qualquer e te cobra via boleto. Aí tu tem tal dia tal para pagar. Se você não pagar, tem multa, coerção, vai para o SPC. E aí, como eu falei, você deixar de pagar dois boletos desses consecutivos em um ano, eles vão te dar 90 dias. Se você não pagar, perdeu sua EMEB definitivamente. Então, vou correr, sair disso aqui, porque nós já falamos sobre a EMS, vários programas. E a partir de janeiro, já com a assinatura desse acordo que nós autorizamos ao sindicato assinar, autorizamos. A partir de janeiro, a nossa liminar, que nós tínhamos conta seja para 23, que ainda estava aí para garantir pelo menos alguma coisa para a gente, perde o sentido. Então, nós mesmos estamos derrubando a nossa liminar, que ganhamos conta seja para 23. Nós autorizamos, então nós mesmo estamos passando por cima daquilo que o sindicato entrou para tentar nos garantir alguma coisa. Aí vai ser cobrado, vamos pagar sob o nosso custeio, a consulta que você faz com a clínica ou hospital, que nós pagamos atualmente 30%, nós vamos pagar 40% à empresa 60%. Só que já está nessa proposta também que a partir de janeiro de 2022, passa a ser 50% para a gente, 50% para a empresa, ok? Com relação ao reajuste, eu já falei que em março de 2021 e março de 2022 também tem em cima, né, dessa mensalidade a variação hospitalar. Então, é o VCMH, que quer dizer o quê? Índice de variação de custo médico hospitalar, que varia de 8%. A 10%, 15%, 17%. Olha, o nosso reajuste foi zero. Ano passado, quem não repactuou ganhou o quê? 70% do INPC, que não chegou a 2,40%. Quem repactuou foi o IPCA. Então, esse ano, setembro de 2021 e setembro de 2022, é o que está aqui nessa proposta. Eu não vou ler mais, porque o nosso tempo já estourou. Nós só temos 30 minutos. Teria muita coisa para falar, nós vamos criticando esse indicativo pela aceitação, mas também temos que fazer crítica à participação quase nenhuma nessa segunda assembleia para votar pelo sim, que nós tínhamos que dizer não, já que nós tivemos 1.105 no mês passado de setembro, esse mês de outubro, nós tivemos um total de 24 pessoas participando. Foram 496 por telefone em 3 dias, como eu falei ainda há pouco, 28 por videoconferência, então deu 524.
É lamentável isso aí. Né? E aí? A gente está pensando aqui, o ano de 2020, companheiro, parece que tem que ser um ano esquecido, né? Ele tem que passar e ser esquecido, até porque veio esse vírus. Eu não sei se o que é pior, né? Eu não sei se o que é pior, se foi o vírus, ou se foi esse acordo que foi autorizado a assinar com a Petrobras. É lamentável.
Os dois vão matar. Um está matando e o outro já se suicidaram por causa desse acordo. Já teve gente ativa. E os aposentados, a partir de março, também vão ter muito problema sério na sua saúde.
E a gente sabe, né, companheiro, pelas informações que você passou, de pessoas que estão aí se matando. Infelizmente. É lamentável, companheiro. É lamentável. Mas esse negócio de estar só se lamentando, isso não resulta em nada. Temos que ter postura e vamos aí à luta. Não podemos abdicar dessa luta. Nós não podemos também deixar que isso venha suprimir nossas conquistas e ficarmos aí olhando para o teto. Não, temos que ir para a luta. E, lamentavelmente, companheiro, saudações juntos.
Ok, Furtado. Bom, companheiro, o nosso tempo já estourou. Precisava falar alguma coisa aí sobre a AMS. Teriam muita coisa para falar sobre a proposta. Eu acho que é bom as pessoas procurarem ler a íntegra essa proposta. É uma proposta ruim para todo mundo e que, de fato, nós não podemos esquecer 2020, e esse acordo é válido por 2 anos até 2022. Eu agradeço a participação de todos que tiveram aí por telefone, por assembleia, mas vou frisar aqui que o número foi insignificante. Lamentável também, como o companheiro Furtado fala, não adianta a gente só ficar se lamentando se nós não estamos lutando também pelo nosso direito. E não podemos deixar na mão dos companheiros da ativa. E cada um vê seu lado. E nós não soubemos defender o nosso lado. Lamentável. E sendo assim...
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente. Aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Aqui, música, informação e prestação de serviços.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.